Revista Novo Tempo.
Olá, tá no ar o seu programa de boas notícias, Revista Novo Tempo. E é um prazer ter você por aqui. Eu sou Jackson França e já desejo um feliz sábado para você, amigo ouvinte.
E eu sou Patrícia Matter. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado para você que está com a gente aqui, acompanhando no carro, em casa, no trabalho. Esse é o seu momento de esperança e alegria.
O programa de hoje está recheado de histórias que tocam o coração. Tem notícia boa, mensagem de fé e muita música para deixar o seu dia mais leve.
E se você quiser ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa programação, é só seguir a gente nas redes sociais.
No Instagram estamos no @ Rádio Novo Tempo e no YouTube procure por Novo Tempo Rádio. Todo dia tem conteúdo novo e cheio de esperança para você.
Então fica aqui com a gente porque hoje tem muita coisa linda para acontecer. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Mulher descobre igreja adventista através do chat GPT.
Colégio Adventista de Marabá conquista vice-campeonato na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Igreja Adventista lança cidade no Roblox para alcançar adolescentes no mundo.
Essas e outras informações agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Uma mulher descobriu a Igreja Adventista através da inteligência artificial. Elisângela de Cássia consultou o chat GPT para tirar dúvidas sobre a fé. Quem traz os detalhes é Maíta Torres. Feliz sábado, Maíta.
Feliz sábado, Patrícia, e a todos vocês, ouvintes da Rádio Novo Tempo. A inteligência artificial facilita muito a nossa vida. Traz também alguns desafios e perigos. Mas, se usada de forma consciente, é possível até transformar vidas. Vamos conferir hoje a história de Elisângela de Cássia, uma designer de moda que sempre teve um olhar atento aos detalhes. E foi observando esses momentos que percebeu que Deus falava ao seu coração. Um sonho, conversas com uma prima e até uma vizinha foram alguns acontecimentos que chamaram sua atenção. Por meio da TV Novo Tempo, Elisângela começou a estudar a Bíblia, mas ainda não se via frequentando uma igreja. Ela acreditava que seguir a Deus somente dentro de sua casa já era suficiente. Mas algo falava ao seu coração, ainda faltava alguma coisa. Depois de vários convites para visitar um templo, ela decidiu consultar a inteligência artificial e perguntou ao chat GPT qual é a igreja ideal para seguir a Bíblia e agradar a Deus. De forma clara, a resposta foi Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela destaca que queria ter certeza de que estava no caminho certo e que quando leu a resposta, sentiu paz, tremeu e não conseguiu segurar as lágrimas. Para ela, foi Deus usando a tecnologia para confirmar o que ele já vinha dizendo ao seu coração. Elisângela resolveu visitar um templo adventista e posteriormente foi batizada durante o evento Caravana Arena do Futuro da TV Novo Tempo. Esse acontecimento mostra que nos dias atuais, modernos e sempre cheios de novidades, a tecnologia usada com propósito pode ser uma aliada forte para a missão de levar o evangelho a todas as pessoas. Lembrando que o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela procura sempre apresentar um conteúdo original e cada vez mais com novas pesquisas e conteúdos. Nossa equipe testou e encontrou respostas semelhantes, apontando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a denominação que mais procura seguir os preceitos bíblicos. Tal feito só reforça a mensagem de esperança e fé que membros espalham pelo mundo. O que mais a inteligência artificial vai reafirmar para os seus usuários? Para conhecer mais detalhes dessa história e saber o que acontece na Igreja Adventista no Brasil e no mundo, acesse noticias.adventistas.org. É com vocês aí no estúdio. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Maíta Torres para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Maíta, por trazer esta história para a gente. Vamos falar de educação agora, porque a dedicação dos alunos da Educação Adventista do Sul do Pará trouxe um resultado histórico. O Colégio Adventista de Marabá conquistou 2 vice-campeonatos nacionais na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
As vitórias foram nas categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio. A premiação aconteceu na Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 70 equipes de todo o país.
Os resultados são fruto de um processo de preparação intenso, que incluiu seletivas, testes e construção de foguetes.
O projeto Olimpíadas, desenvolvido pela Rede Adventista, tem como objetivo estimular a participação dos estudantes em competições nacionais. A iniciativa tem mostrado resultados positivos e reforça o desempenho e o interesse dos alunos pela ciência.
E uma aposentada teve a vida transformada pelo acolhimento de uma igreja. Você vai conhecer os detalhes agora com o jornalista Anderson Bastos. Feliz sábado, Anderson.
Feliz sábado, Patrícia. Você já entrou em algum lugar e se sentiu bem acolhido? Foi assim que Inês Rodrigues, aposentada de Barbosa Ferraz, no norte do Paraná, se sentiu ao chegar na Igreja Adventista. Inês fala sobre o primeiro contato com a igreja e o abraço que mudou a sua vida.
O meu primeiro contato com a igreja foi maravilhoso. O abraço da Beatriz fazia diferença. Aquela hora que ela perguntava se estava tudo bem, que ela batia a mão assim, parece que saiu um peso assim, sabe?
Viúva e com um passado difícil, Inês encontrou na comunidade um espaço de carinho, atenção e esperança. Tudo começou quando sua filha, Fabiana Rodrigues, o genro e a neta se batizaram. Fabiana, filha de Inês, explica a diferença que o acolhimento fez na vida da mãe.
Nos ambientes que ela costumava frequentar, ela sempre se sentia mal, às vezes por não conseguir participar. E ali na igreja ela se sente tão confortável e eu acho que o acolhimento ali dos irmãos fez com que ela se sentisse assim. No Junta Panelas ela fala assim, a macarronada pode deixar que eu levo.
Eu gosto de fazer macarronada, eu gosto de estar ali, terminou, eu tô ajeitando, lavando os talheres, tudo e guardando, sabe? Eu gosto de participar bastante.
Mesmo sem dominar a leitura, ela estuda a Bíblia com atenção. Ludmila Reis, diretora do Ministério da Mulher no Norte do Paraná, comenta sobre o impacto do acolhimento.
Ver a Dona Inês tomando essa decisão é a prova nítida de que o acolhimento e o amor de Deus podem fazer na vida de alguém. Ela está ali plena agora, entendendo que o amor de Deus transforma e preenche. Esse é o propósito do Ministério da Mulher.
Inês também participou do Congresso do Ministério da Mulher em Londrina, com mais de 900 mulheres. O tema do encontro foi plenitude e marcou sua decisão pelo batismo.
É uma sensação maravilhosa, é uma coisa que eu estava esperando há muito tempo e veio através das minhas filhas. Foi muito maravilhoso essa festa de hoje, me deixou muito, muito feliz.
É notícia, a Novo Tempo informa. Anderson Bastos para o Revista Novo Tempo.
Obrigado, Anderson, pelas informações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia criou uma cidade dentro do jogo Roblox, um dos mais acessados do mundo para chegar até adolescentes de 9 a 15 anos. O objetivo da Advent City é ensinar valores cristãos e promover mensagem de esperança de forma divertida e interativa.
Segundo os idealizadores do projeto, o espaço é educativo e seguro para crianças e adolescentes. Desde a inauguração, mais de 123 mil jogadores já acessaram o Advent City.
A cidade virtual tem mensagens filtradas, termos inapropriados bloqueados e proibição de compras dentro do jogo. Todos os meses, novas missões abordam amizade, solidariedade e cooperação.
A cerimônia de abertura, Desbrava Blocks, teve mais de 1.200 jogadores simultâneos, com música, oração e dinâmicas em tempo real. E a igreja alerta, mesmo com segurança, a experiência é melhor em família, com supervisão dos pais.
E agora, na Dica de Saúde de hoje, a gente fala sobre um tema que tem gerado muita discussão. O uso da inteligência artificial na área da psicologia. Será que os atendimentos virtuais e os chatbots podem mesmo substituir o contato humano nas sessões de terapia? A psicóloga Maria Klein explica por que acredita que nada supera o acolhimento do olho no olho. Quem traz os detalhes é a repórter Fabiola Altran.
Não há máquina que vá substituir o fato de um profissional doar o tempo que tem com humanidade para tratar de saúde mental. É o que defende a psicóloga Maria Klein sobre o uso da inteligência artificial como terapia. A especialista afirma que essa tecnologia é construída com base em padrões que fazem com que ela seja limitada no caso de terapia.
Nesse encontro, no lugar de dois seres humanos, onde o terapeuta está doando o seu tempo com presença e com humanidade, com verdade, não tem uma máquina que vá substituir isso. Não tem, é impossível. Então, a inteligência artificial, ela tem um diálogo ali que é promovido e construído com base em padrões, e esses padrões limitam ela, porque ela tem uma capacidade de oferecer respostas personalizadas, né, e adequadas àquele contexto. Mas os contextos não são óbvios. Tem muita sutileza, muita complexidade no ser humano. E não acho que até hoje, né, isso vai se superar, mas até hoje o que a gente tem é muito limitado nesse lugar.
De acordo com a psicóloga Maria Klein, o olho no olho, mesmo que seja por plataformas de vídeo, dificilmente será substituído devido ao acolhimento.
Agora, tem lugares que eu, por exemplo, né, você vai falar de trauma. Então, a gente sabe hoje que o trauma não é sobre o acontecimento. Então, a pessoa perdeu um pai. É claro que é um evento muito dolorido, difícil, complexo, né? É claro, isso é inegável. Mas, se aquele evento vai se transformar num trauma, né? Se o evento vai se transformar num trauma, a gente não sabe. O que determina aquele evento se transformar num trauma? É a forma como a pessoa está lidando com o evento. Então, o que a gente sabe hoje é que quando a pessoa, depois de passar por um trauma, ela guarda para si a experiência, ela não tem como esvaziar, trocar, ligar para um amigo, fazer uma terapia, conversar com alguém, e ela precisa guardar, ela traumatiza.
A especialista dá outro exemplo.
Então, quando a gente vai trabalhar, e eu trabalho com mulheres que foram violentadas, as mulheres traumatizadas do grupo são as mulheres que nunca falaram sobre aquilo até aquele momento. Todas ali foram abusadas, mas as traumatizadas são as que se contraíram, porque o trauma, ele vai estreitando a gente. As mulheres que foram também abusadas, mas que puderam ter esse apoio, essa troca, elas se recordam com muita dor. Mas elas não traumatizaram, aquilo não paralisou elas. Então, nesse aspecto da gente poder esvaziar, ter uma escuta, talvez nesse aspecto a inteligência artificial caiba, né? Um aspecto muito mais de, nossa, joga aqui, né? Joga o seu lixo, né? Eu estou aqui com o meu caminhão de lixo para te escutar, pode ser. Mas, mesmo assim, eu tenho minhas dúvidas, porque tem que ter muita ética nesse nosso trabalho. Tem que ter muita verdade, muita presença.
Maria Klein revela ainda que, muitas vezes, em uma sessão de terapia, apenas uma troca de olhares é capaz de curar um trauma, o que ela considera ser muito difícil que alguma máquina consiga substituir esse tipo de acolhimento.
Vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais notícia para você.
E estamos de volta com o Revista Novo Tempo. Que alegria ter você com a gente aqui neste sábado.
Agora é hora de viajar pelo mundo com nosso giro internacional de boas notícias. Vamos conferir o que Deus tem feito através da sua igreja pelo planeta. Pastor Williams Costa Júnior já está com a gente direto da ANN.
Na Moldávia, leste europeu, a Igreja Adventista do Sétimo Dia inaugurou novas estações de rádio que agora cobrem quase todo o território nacional. É mais do que expansão de sinal. É uma ponte de fé em uma região marcada por desafios sociais, políticos e religiosos.
No pequeno país do leste europeu, entre a Romênia e a Ucrânia, quatro novas estações da Voz da Esperança saíram do papel e começaram a transmitir. As rádios das cidades de Comrat, Simișlia, Rezina e Singerei já estão no ar. Representantes da Rádio Mundial Adventista e líderes locais trabalharam juntos para colocar a estrutura em funcionamento, Com 13 estações ativas, a Voz da Esperança agora alcança 95% da população da Moldávia. Na cerimônia de inauguração, pastores e técnicos celebraram um avanço histórico. A rádio também chega a Gagauzia, região autônoma, de maioria ortodoxa, com população de origem turca que fala russo. Pela primeira vez, a mensagem de esperança será transmitida em russo e gagaus.
Enquanto o Haiti enfrenta colapso social, instabilidade política e violência nas ruas, uma mobilização inspiradora tomou conta do país. Milhares de jovens marcharam em uniforme, não em protesto, mas em testemunho de fé, cidadania e serviço. A ação dos desbravadores impactou comunidades inteiras.
Milhares de desbravadores tomaram as ruas de Pétionville e Carrefour, com cartazes e cânticos, levando esperança, alegria e confiança em Deus. Durante a semana, limparam bairros, entregaram kits escolares e distribuíram alimentos. Na igreja de Hermon, um curta-metragem mostrou jovens enfrentando a crise com fé e ação. E no sábado, mais de 50 batismos selaram o compromisso de seguir amando e servindo mesmo em meio ao caos.
Na Austrália, um dos países mais desenvolvidos do mundo, uma mulher com crises de ansiedade, depressão e um distúrbio neurológico grave enfrentava dias sem ter o que comer. Encontrou na Adra não só alimento, mas também itens básicos, dignidade e acolhimento.
Não teríamos conseguido comer nos próximos 2 ou 3, 4 dias se eu não encontrasse algum lugar ou alguém que pudesse nos oferecer ajuda. Eu sou a Kelly. Então, não só tenho problemas de saúde mental com ansiedade e depressão, mas também tenho o que é chamado de uma desordem neurológica funcional. Se estou extremamente estressada ou doente, meu corpo terá espasmos completos, chegando ao ponto de eu não conseguir andar às vezes.
Supervan é onde
Supervan era quase como uma despensa de alimentos móvel, por assim dizer. Kelly começou a nos procurar depois que sua avó adoeceu e ela se mudou de Foster para Warhope para poder dar suporte à sua avó. Como resultado, ela estava pagando 2 aluguéis e literalmente não tinha dinheiro.
Ficamos financeiramente apertados e por 3 ou 4 dias, sempre nos preocupamos com como íamos comer.
Ela acabou vindo à Supervan com muita ansiedade, mas veio mesmo assim naquela noite em particular. Nem sempre temos sabão em pó ou detergente, mas naquela noite em particular, tínhamos detergente que alguém havia doado.
Eu estava usando shampoo para lavar minhas roupas e até fiquei sem ele. Poder ir para a cama naquela noite com o estômago cheio, roupas de cama limpas e roupas limpas foi simplesmente incrível. Fiquei tão emocionada e grata que senti vontade de me aproximar e dizer às pessoas: obrigada, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso.
Ela ainda sofre de ansiedade, mas o único lugar onde realmente se sente confortável é quando vem a Supervan.
Recebi um abraço para me dar as boas-vindas e me tranquilizar em relação à minha ansiedade, fazendo-me sentir que estava segura ali. Se eu não tivesse comparecido naquela noite, naquela primeira noite de sopa, por causa da nossa situação familiar, pois o aluguel quase dobrou, não teríamos conseguido comer nos próximos 2, 3, 4 dias.
A NN fica por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana com mais notícias de pessoas que têm feito a diferença ao redor do mundo. Para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para mais notícias, acesse adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Muito obrigado por sua companhia, que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
Muito obrigada, Pastor Williams, por estas informações. Quem chega por aqui agora é Pastor Eduardo Batista. Traz mais um capítulo de nossa reflexão. É com você, Pastor.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Tudo bem com você? Muito obrigado por sua conexão conosco mais uma vez, Pastor Dudu, passando por aqui para te desejar graça e paz. Um abraço, Patrícia, Jackson. Estamos entrando no versículo 10 de Mateus capítulo 5, a última bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Querido ouvinte, é claro que esse texto precisa de uma consideração especial, uma análise detalhada, e agora nossa atenção se volve para ele, tendo em vista que o bloco principal das bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 10, onde Jesus descreve as características do verdadeiro discípulo, está sendo encerrado neste momento. Querido ouvinte, até aqui as bem-aventuranças descrevem um processo espiritual progressivo. Você percebeu? Humildade, arrependimento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração e promoção da paz. É a sequência que nós estudamos. E agora nós chegamos à oitava bem-aventurança e Jesus introduz o conflito inevitável. Quem vive dessa maneira sofrerá oposição. É impossível, querido ouvinte, você se dedicar a uma vida de humildade, arrependimento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz e, consequentemente, não enfrentar um conflito. Quem vive dessa maneira, querido ouvinte, sofrerá neste mundo oposição. Os perseguidos por causa da justiça, então, aqueles exatamente que se propuseram serem discípulos do Senhor, precisam entender que a palavra justiça, originária do grego, aqui não se refere apenas à justiça social, mas à vida justa conforme a vontade de Deus. Querido ouvinte, ser perseguido por causa da justiça significa ser rejeitado ou hostilizado por permanecer fiel a Cristo, por não negociar princípios, por viver de modo íntegro. Não é que qualquer sofrimento traz bênção, não é isso. Apenas aquele que ocorre por causa da justiça, ou seja, por fidelidade ao Evangelho. E a Bíblia é clara, porque deles é o reino dos céus. Note, querido ouvinte, que esta promessa é idêntica à primeira bem-aventurança no verso 3. É como se Jesus formasse um anel, uma estrutura inclusiva. Os humildes, os perseguidos, o começo e o fim possuem o mesmo destino, o reino dos céus. Isso mostra que o reino pertence àqueles que começaram com humildade, perseveraram até o fim, mesmo sob perseguição. Isso vale, querido ouvinte, uma reflexão muito particular da nossa parte, para entendermos que a perseguição é um selo de autenticidade. Isso mesmo. Jesus ensina que o sofrimento por causa da fé não é sinal de fracasso, mas marca dos verdadeiros discípulos. A oposição do mundo comprova que o cristão está andando contra a corrente. Querido ouvinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim, disse o Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 18. A perseguição pode assumir muitas formas: zombaria, rejeição, discriminação, calúnias, perdas de oportunidade, em alguns lugares até prisão ou morte. Mas cada uma delas é uma coroa invisível de fidelidade. E a gente percebe que a justiça tem um preço. Viver com integridade, ser verdadeiro, defender o bem, a pureza, especialmente em tempos de relativismo, provoca desconforto nos que amam as trevas. O discípulo que busca agradar a Deus, inevitavelmente, confronta o sistema injusto. A justiça do reino não se negocia, afinal, o reino pertence aos que perseveram. Os perseguidos são chamados felizes, bem-aventurados, não porque sofrem, mas porque mantêm a fé em meio ao sofrimento. Eles não olham para a dor presente, mas eles olham para a recompensa eterna, o reino dos céus. A fé que suporta o fogo da oposição é a fé que brilha mais forte. Para o discípulo ser fiel, mesmo quando é mais fácil se calar, é exatamente a aplicação pessoal e ministerial que temos desta bem-aventurança. Ser fiel, mesmo quando é mais fácil se calar. Para o líder, ensinar que o evangelho não é isento de custo. Preparar a nova geração para enfrentar a oposição com amor e firmeza. E a aplicação para a igreja? Relembrar que o reino não se conquista por conforto, mas por compromisso com a verdade. Quando você vive para agradar a Deus, querido ouvinte, inevitavelmente você vai desagradar o mundo. E isso é bênção. Isso não é maldição. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e que você seja cada vez mais fiel ao Senhor. Um grande abraço, Maranata.
Que mensagem maravilhosa, pastor. Um lembrete de que Deus cuida da gente em todo o tempo, Patrícia.
É verdade. E assim a gente encerra mais um Revista Novo Tempo. Foi um prazer estar com você neste sábado de esperança.
Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Jackson França.
E eu sou Patrícia Mater.
E nunca esqueça, viu? A melhor notícia de todas é que Jesus está voltando.
Tenha um ótimo sábado abençoado, cheio de paz e esperança.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.